Agora o nosso assunto é propaganda. Hoje é o Dia Mundial da Propaganda. E a propaganda é a alma do negócio, sim. Mas como a propaganda mudou, sofisticada, com a linguagem completamente diferente do que se tinha há décadas atrás. Qual o papel que ela exerce na nossa vida? Qual é o futuro da propaganda? Para falar sobre isso, quero falar com o doutor publicitário, doutor em comunicação, professor, consultor, Lúcio Rosas. Vou chamar de professor, tudo bem? Professor, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar, bom dia, ouvintes da CBN. Prazer estar aqui novamente conversando com você.
Bom, hoje é o Dia Mundial da Propaganda. Como é que a gente pode entender a propaganda no mundo de hoje?
Gilson, a propaganda mudou muito nos últimos anos e vai mudar ainda mais rapidamente, né, nesse processo de atualização, principalmente do mundo digital. Então, a gente prevê uma mudança no perfil dos fornecedores criativos da publicidade, nos meios de comunicação, né, de todo as ferramentas que a gente tem para se fazer uma propaganda mais reativa, para se fazer uma propaganda mais assertiva, junto a públicos cada vez mais diferentes.
Agora, quando a gente fala de propaganda, por exemplo, a gente fala muito daquela propaganda feita por um indivíduo. A gente está quase sempre com a propaganda à nossa frente, nos lugares que a gente menos esperava há um tempo atrás. Você está no consultório, você está até no banheiro de uma lanchonete. Como é que a gente pode entender essa leitura da propaganda? Como é que a propaganda chega nas pessoas? Como é que se arquiteta a propaganda hoje?
Gilson, a propaganda é uma ferramenta do mundo econômico, né? Então, ela é um fato gerador da economia como um todo. Então, em todos os pontos de trocas de serviços, de produtos, está a figura de um consumidor, a figura de uma marca, né, estampada através de um produto. E ali, nesse instante, a decisão de compra passa por alguns impulsos. Esses impulsos podem ser estimulados pela publicidade. Então, cada vez mais nós vemos publicidade em pontos mais específicos da troca de mercadoria, da troca de serviços, né? Então, por isso que a gente vê hoje marcas estampadas em diferentes lugares, né?
Agora, a propaganda também tem aquela coisa de informar e, ao mesmo tempo, pode deformar. Alguns dizem que a propaganda pode desvirtuar as coisas, outros consideram ela importante, inclusive, para alertar as pessoas, orientar as pessoas. A propaganda tem esse papel também?
Tem, sim. Ela continua tendo a função da informação, da persuasão, né? Do envolvimento daquilo que você está pensando, passando como mensagem para um benefício identificado por um consumidor. Então, quando nós falamos dessa convergência toda de mídia, né? de peças publicitárias à nossa volta, que é o que a gente chama de uma revolução da publicidade, né? Fazer a convergência de uma marca em diferentes pontos para um consumidor, né, tomar a decisão por ele, também nós temos que nos preocupar com o conteúdo que a gente está passando. Então, as marcas hoje passam para ter um papel, não só falar de fato dos benefícios e dos atributos daquilo que ele está oferecendo, mas também oferecer para o consumidor a identificação de uma experiência de consumo que dê relevância, engajamento desta pessoa para com a marca. Ou seja, não é só vender mais, é participar do momento de consumo e fazer com que, durante o consumo, o consumidor ele entenda a importância de ter comprado, decidido por aquela marca. Esse é o grande desafio.
A gente tem hoje em dia no mundo digital, como o senhor mesmo colocou, a propaganda com linguagens diferentes. A gente vê que tem muita questão de imagem. As propagandas têm ficado muito sofisticadas, com linguagem muito pessoal para o indivíduo. Né? Essa linguagem que a gente está tendo hoje na propaganda, essa forma de entender o indivíduo, como é que a gente pode associar hoje o comportamento à propaganda no mundo digital e qual é o futuro da propaganda diante disso?
Você fez um comentário muito importante, um apontamento, né, que é as marcas não estão mais mesmo só estabelecendo marcas, elas estão oferecendo valores e associando seus valores aos valores das pessoas. Então, se estar, né, a mensagem de uma forma em geral, ela tem que estar voltada em função dos gostos, das motivações, dos hábitos de consumo, né, de cada uma dessas pessoas. E o que a gente identifica como um grande desafio é fazer toda essa esse engajamento monitorado por uma plataforma, né? Monitorado por uma inteligência artificial que gera dados para que você possa, então, mensurar resultados e direcionar a sua campanha de uma forma mais assertiva. Então, veja, não só as agências, as empresas, de uma forma em geral, devem se preocupar com o conteúdo a ser produzido, mas também o que este conteúdo provoca de significado para as pessoas, pois é isso que vai dar a sustentação de uma marca, da sua importância na vida de cada consumidor, né? E entender a reação de cada um desses consumidores é muito importante, por isso das plataformas de inteligência artificial que geram, então, esse monitoramento. Este é o perfil da inclusão, né, da propaganda dentro do mundo digital.
Aí tem uma coisa só que eu queria comentar, que eu acho importante e queria muito ouvir o senhor falar sobre isso. As empresas, as marcas, elas costumam ter um diálogo com o seu consumidor agora sobre temas que até então não estava incluído na propaganda. Por exemplo, a questão de gênero. Vou usar um exemplo, a questão de gênero. É uma questão sobre ecologia, meio ambiente. São dois temas que, volta e meia, você tem trabalhado na propaganda e as marcas se posicionando. Com temas polêmicos. Exatamente. Que às vezes a sociedade está discutindo o tema, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, a favor ou contra, e a marca se posiciona por um lado. Como é que isso pode ser entendido como uma forma de propaganda? Como é que a empresa acaba sendo aceita por um lado, mas às vezes rejeitada por outro? Que riscos que ela corre? E como é que a gente entende esse posicionamento das marcas com temas, às vezes temas polêmicos?
Nós vemos diariamente marcas de abrangência nacional, perfumes, telefonia, que se posicionam a questões sociais discutidas, né? Não dentro de um conceito formatado. Esse é o grande perfil da nossa sociedade. Nós não temos uma verdade absoluta. Portanto, dizer sobre a minha marca dentro de um cenário absoluto não é mais o adequado. As empresas, elas precisam se posicionar e elas vão se posicionar não só para engajar as pessoas que concordam com o conceito que ela está aplicando na sua propaganda, mas também para gerar impacto nas pessoas que, mesmo com o pensamento contrário, identificam valor nessa marca. Ou seja, eu posso ter um pensamento sobre gênero de uma forma e a propaganda estar falando de forma diferente do que eu penso. Nem por isso eu perco ou tiro ou, né, extraio um valor que eu dou à marca, porque ela está mencionando sobre um determinado assunto. Então, o posicionamento, encarar, né, a sua marca e posicionar a sua marca na vida cotidiana das pessoas é o grande desafio e é a grande estratégia, né, de longevidade dessas marcas.
Então significa que as marcas, elas estão cada vez mais formando opinião.
Sem dúvida. Chegamos a esse ponto, formando e induzindo opiniões, né? Também, porque a partir do momento que você dissemina um posicionamento de marca através de conceitos, você está disseminando a sua opinião e você está gerando a opinião diante dos seus próprios consumidores, perfeito? Mas também diante de outros consumidores que não estão potenciais por não comprarem a determinada marca, mas ela, nesse instante, eu não gero venda, mas eu gero um posicionamento de marca, certo? Hoje ela adquire esse formato de gerar opinião e comportamentos na sociedade.
Aqui tem uma coisa que eu queria aproveitar e comentar um pouquinho sobre essa questão da marca acompanhar a gente, né? As marcas antes estavam associadas à venda. Hoje elas associam-se a comportamento, acompanhamento das pessoas. Como é que é essa ideia da fidelidade, mesmo não sendo consumidor? Como é que é essa ideia de estar próximo, mesmo de uma marca que eu não passo a consumir o tempo todo?
Vamos pensar de uma forma contrária. Como eu decidir uma marca sem eu enxergar um valor nela? Uhum. Fica muito mais difícil, não é verdade? Uhum. Diante de uma sociedade que hoje ela tem o acesso a diferentes informações a qualquer instante, a propaganda, ela não é mais só televisionada. A propaganda, ela é compartilhada, né, como qualquer outro tipo de informação. E diante dessas expectativas de qualquer leitor, de qualquer ouvinte, de qualquer pessoa que vá atrás de uma informação com conteúdo, a propaganda também adquire essa necessidade junto ao consumidor. Eu não vou mais atrás de uma marca só porque ela diz que ela é muito boa. Afinal de contas, a propaganda pode dizer que todas as marcas são boas. Mas o que de fato ela se apresenta dentro da sociedade da qual eu, consumidor, estou inserido? Então, nós passamos a agregar uma importância social às marcas, independente só das vendas, certo? Esse é, então, que a gente posiciona as marcas dentro desse contexto. Diante de um mundo totalmente digitalizado, a disseminação e a responsabilidade que a gente adquire como marca de uma empresa nessa sociedade tem um papel fundamental na decisão, na longevidade de uma marca, né, da fidelidade desse cliente para com a marca. Aquelas que se posicionam tendem a ter mais lembrança de marca daquelas que não se posicionam. Uhum. Por isso eu te falei do início, a estratégia ao contrário. Se eu não fizer, não serei lembrado. Se eu fizer, corro um risco, sim, mas eu serei lembrado com um valor quando eu crio uma narrativa de uma propaganda que gere interesse social, que gere uma discussão, que gere um posicionamento, que gere responsabilidade na comunicação que eu crio.
Agora tem uma coisa que eu queria entender para a gente iniciar a nossa conversa. A propaganda do produto mundial, do produto nacional e do produto regional, elas tendem a mesmo tipo de propósito, de leitura, ou a gente tem uma identificação diferente com esse tipo de marca, com cada uma delas?
A lembrança das marcas de cunho internacional são maiores, porque elas estão presentes em mais mídias, né? Dentro de um contexto de visibilidade, elas se apresentam com mais frequência para com a gente. Gente, meros consumidores. Agora, a narrativa dessas propagandas, elas são muito parecidas e muito adequadas às regiões, aos locais das quais elas estão inseridas. Por exemplo, nós temos uma comunicação de um cliente que ele se comporta de uma forma diferente em uma região dentro do mesmo valor, mas com uma narrativa diferente, acompanhando as características culturais de determinadas regiões. Por quê? É uma maneira mais fácil de você se adequar e ser entendido, né, sem perder o posicionamento que a marca tem como conceito, como diretriz de comunicação. Então, isso uma empresa pequena, local, pode fazer, como uma empresa de cunho internacional, né? O que talvez realmente mude é a visibilidade em uma convergência de mídias muito mais intensa feita pelas marcas mundiais.
Professor Lúcio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, a oportunidade e agradeço a lembrança e o prestígio que a CBN dá aos profissionais de propaganda da nossa região. Um grande abraço.
Conversei com o consultor, professor, doutor em propaganda, publicidade, Lúcio Rosas. Falamos um pouquinho sobre o Dia Internacional da Propaganda. Cada vez mais importante, mudando a linguagem, mundo digital crescendo em relação à propaganda e as leituras que se faz da propaganda. Muitas vezes ela informa, não só deforma.